O tema de hoje são as três leis espirituais que regem a existência humana. Diga glória a Deus. Romanos 7, verso 22, está na tela e você pode acompanhar. Romanos 7, 22, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos diz assim a palavra do Senhor: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Eu só li dois versículos, você já está se vendo aí? Você já está se enxergando o que acontece dentro de você? E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E Romanos 8, 1, 2 diz assim: porquanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Diga glória a Deus. Eu creio que quando eu estava lendo esse versículo, você conseguiu enxergar uma luta que existe dentro de você: a lei do pecado que gera morte, e a lei do Espírito que gera vida. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos mostrando o quanto ele ama a lei. A lei, a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Você hoje conhece a palavra de Deus. Hoje você tem a palavra de Deus no seu coração. Hoje você tem a palavra de Deus na sua mente. E eu creio que assim como eu, você se assemelha a Paulo. E você quer viver dentro da palavra de Deus. Você conhece a palavra, você ama a palavra, mas ao mesmo tempo tem uma luta, tem uma carne, tem uma natureza pecaminosa. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, seguir a palavra de Deus, as direções do Espírito, mas tem a carne, uma outra lei, uma outra força que tenta reger a nossa vida. E às vezes nós chegamos à conclusão: miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa lei, dessa carne? Mas eu tenho uma boa notícia para você, aleluia: porquanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, da lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é livre, irmão. Aleluia, você é livre para servir a Deus, você é livre para ler a palavra de Deus, seguir as direções do Espírito. Esse mundo, ele é regido por leis, existem muitas leis, e as leis, agora estou falando das leis deste mundo, as leis desse mundo são importantes, são leis que regem esse país. Por exemplo, quem trabalha aí, aleluia, então tem a lei trabalhista, e a lei trabalhista em muitos momentos ela te ajuda, ela te dá uma garantia. Existe a lei também de trânsito. Imagine se tivesse tirado, se nós eliminássemos a lei de trânsito, e cada um pudesse fazer o que quisesse com o seu carro, com a sua moto. Se já é uma luta com os motoqueiros, com a lei de trânsito, você imagina, pastor Jefferson, você que é motoqueiro, sem a lei de trânsito. Então não tem mais a via que vem, a via que vai, embora alguns andam como se não tivesse a lei, as placas, e aí por aí vai. Então a lei de trânsito é importante. Existe a lei da física, existe a lei da gravidade, ok? Eu estou aqui em cima dessa plataforma, se eu simplesmente continuar andando, eu vou cair, porque a lei da gravidade vai operar. Mas também existe uma outra lei, por exemplo, a lei da propulsão, é a lei que leva um avião pegar uma velocidade através da sua asa, ele vai voar, e ele vence a lei da física, da gravidade, ele vence a lei da gravidade, e ele entra na lei da propulsão. Assim é você. Tem uma lei, que é a lei da carne, mas através do Espírito, quando você voa nas asas do Espírito, você é liberto dessa lei do pecado, e você anda na lei do Espírito que gera vida. Hoje você vai ser cheio do Espírito, irmão, e você vai viver a lei do Espírito que gera vida. Essas leis são leis universais, essas são leis atemporais, a qualquer tempo, a qualquer momento elas são válidas. Lei significa força, poder, inclinação, impulso, pendor, autoridade, potência, tudo isso significa lei. E aí o apóstolo Paulo fala de três leis, diga comigo, três leis. A primeira lei que eu quero falar para você, que ele fala para nós, ele diz no verso 22, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. A primeira lei que ele apresenta para mim, para você, qual que é? A lei de Deus. E no verso 25 ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas a carne da lei do pecado. Quantos aqui estão regenerados, cheios do Espírito Santo de Deus? Irmão, hoje a palavra de Deus habita em você, habita no seu coração, tomou a sua mente, você foi transformado e regenerado por esta palavra. Romanos 8:7 diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então nós ainda temos a carne, nós muitas vezes temos essa mentalidade da carne, às vezes nós temos práticas carnais, sim ou não? Tudo isso é o quê? Inimigo de Deus. Então preste atenção, existe uma lei que é a lei de Deus, é a primeira lei que ele fala para nós, e conforme nós vemos, né, em Romanos 7:12 diz assim: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Eu vejo algumas pessoas falando mal da lei, mas a lei, que é a palavra de Deus, ela é boa. A lei foi dada por Deus, ela é santa, justa e boa, agradável, maravilhosa. É bom ouvir a palavra de Deus. Essa palavra foi a palavra que transformou a nossa vida. Sabemos então que a lei é uma lei espiritual. Essa lei é justa, essa lei é muito boa. É a lei de Deus que é desejável, agradável. Nós amamos a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Essa lei então, ela estabelece para nós um padrão. Nós não vivemos de qualquer forma, nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Então, se o padrão de Deus é um padrão bom, justo, é um padrão espiritual, se a lei de Deus é maravilhosa, aonde está o problema? Diga comigo, no homem. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos viver toda a palavra. Você consegue se enxergar? Você querendo ter vitória sobre a carne, você querendo crer, ter fé e viver uma vida espiritual, cheia do Espírito, e você às vezes se vê vivendo algo diferente. Quem vive isso aí? Aleluia. Se você vive essa luta, é porque você é regenerado, é salvo. Você tem a natureza espiritual, você conhece a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a lei da carne às vezes tenta operar na sua vida. Essa é a boa notícia. Mas eu tenho uma má notícia. Se eu estou pregando aqui, você está achando que não tem nada a ver com você, é porque você ainda não recebeu essa lei, essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus ainda não transformou a sua vida, não regenerou você. Então você não tem essa luta. Por quê? Porque você vive conforme o mundo. A palavra de Deus ainda não entrou na sua vida, não te transformou, e você não está compactuando com essa experiência que eu estou te falando. Mas essa noite, Jesus pode entrar na sua vida, e você pode receber desta palavra, e a sua vida ser totalmente transformada. O problema não está na lei, o problema está que eu não consigo me submeter totalmente à palavra de Deus, à lei. Eu não consigo ser totalmente transformado por essa lei. Eu não consigo viver totalmente a vontade de Deus expressa na palavra. Eu não consigo fazer tudo que Deus quer que eu faça. Eu não consigo viver do jeito que Deus quer que eu seja. Então, primeira questão: a lei é boa, perfeita, agradável, maravilhosa, desejável. O problema não está na lei, não está na palavra. O problema está em nós. Segundo ponto, segunda lei que nós vemos o apóstolo Paulo falando, diz assim no verso 21: assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. A segunda lei que o apóstolo Paulo fala para nós, ele aponta, ele mostra, ele ensina para nós, é a lei do pecado que gera morte. Eu quero viver a lei de Deus, porque eu conheço a lei de Deus. A lei de Deus é muito boa, a lei de Deus é muito agradável. Mas por outro lado, existe uma outra lei que tenta me puxar. É uma outra lei que me agarra muitas vezes e me leva a viver o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então existe uma segunda lei, e essa segunda lei, ela às vezes atua dentro de mim. Essa lei, ela está dentro de mim, está junto de mim, mas eu tenho prazer na lei de Deus. Você consegue encontrar essa luta dentro de você? Romanos 7:23 diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Às vezes os seus olhos veem coisas que não deviam ver. Às vezes suas mãos podem tocar em coisas que não deveriam tocar. Então, às vezes, os membros dos nossos corpos, do nosso corpo, ele faz coisas, ele ouve que não deve ouvir, a nossa mente pensa em coisas que não deviam pensar. É o que ele está falando aqui. Eu vejo essa lei atuando nos membros do meu corpo. É a lei do pecado que gera morte. Mas existe a lei do Espírito que gera vida. Uma lei que está dentro da minha mente, que não está no meu coração, que fala da regeneração, mas existe uma outra lei nos membros do meu corpo, uma outra lei fazendo com que eu seja puxado em uma outra direção. Romanos 7:23 diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. O apóstolo Paulo, ele entra num momento assim, de indignação, que ele diz o seguinte: ele chega a dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outra tradução diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Diga comigo: miserável homem que eu sou, quem me livrará da carne, dos desejos da carne, do pecado? Sempre o Senhor quer nos conduzir em triunfo e em vitória. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. É essa vida que Deus planejou. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. O apóstolo Paulo fala: com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, com a lei do pecado. Miserável homem que eu sou. Então existe um contraste entre essas duas leis. Uma lei está oposta à outra. Uma lei que é a lei, a palavra de Deus, de um lado. Uma outra lei que está do outro lado, que não tem nada a ver com essa lei. A lei do pecado que gera morte. Mas tudo isso está onde? Dentro de mim. Tudo isso, muitas vezes, me leva a ter uma luta interior. E aí eu tenho que saber para que lado que eu vou pender. Quem que vai vencer? A lei que é a palavra de Deus? Ou a lei do pecado que gera morte? Todos os dias, você acorda de manhã, ou você até mesmo dormindo, essa lei está operando dentro de você. Às vezes você está sonhando coisas que você não desejava sonhar. Fala: até dormindo eu peco, meu Deus do céu. Quem já pensou nisso aí? Caramba, até dormindo eu vou pecar, como pode isso? Até dormindo eu vou pensar isso, até dormindo, sai Satanás, capeta do inferno, sai do meu sonho. Já aconteceu com você alguma vez? Não, não aconteceu com você, você é um anjo que nos visita. Anjos, querubins e serafins, sejam bem-vindos em nome de Jesus, aleluia. Existe uma lei que é a lei da mente, a lei dos membros, uma lei que da consciência, a lei da palavra de Deus que eu quero viver, mas uma outra lei que tenta me puxar para o outro lado. Romanos 8:8 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você foi regenerado, salvo. O plano de Deus é para que você viva cheio do Espírito Santo de Deus. É para que você não seja tomado pela lei da carne, mas que você seja tomado pela palavra de Deus que gera vida. É como se eu e você tivéssemos sido invadido por um vírus, um software. Então dentro de nós começasse a rodar um outro software. Então tem lá Windows no computador, por exemplo. Mas aí alguém vai lá e coloca um pendrive, ok? Estou falando uma linguagem que você consegue entender. E aí ele coloca o pendrive. E aí aquele pendrive tem um vírus. E agora você vai ter problema no seu computador, no seu notebook, porque agora entrou um vírus. E esse vírus trava o seu computador. Esse vírus desliga e liga o seu computador. Esse vírus, ele apaga tudo. Quem já pegou um vírus no computador aí? Então você sabe o que está falando. Mas sabe, sabe onde o vírus entrou? Lá no Éden. Quando Adão pecou, o pecado de Adão trouxe o quê? Essa lei do pecado que gera morte. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que nós pudéssemos viver a vida abundante, a palavra de Deus, ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Mas irmão, você às vezes vê o veneninho da serpente querendo pular para fora de você, às vezes você tem alguns desejos, algumas vontades que é fora da lei, que é a palavra de Deus, Deus Ele tem vitória para mim e para você. Romanos 8, 7 diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então a primeira lei é a lei de Deus, que é santa, que é justa. A segunda lei é a lei do pecado, que gera morte. A carne então é uma herança que nós recebemos da onde? De Adão, o pecado. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você também, tem parte que está aí na sua carne, tem lutas que você tem, que vem da sua família, geracional. Tem coisas impulsos que você tem, que seu pai tinha, tem, os seus avós tiveram. Tudo isso é uma herança geracional, genética. É uma questão que vem com a gente, mas sai em nome de Jesus. Deus vai nos dar a vitória. Não vamos fechar assim não, não vamos fechar bem, fica tranquilo. Esse então é o dilema das duas leis. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas muitas das vezes eu vivo angustiado, vivo errando, vivo pecando. Então, a gente quer cumprir a palavra de Deus, mas a gente não consegue. A gente quer ter a mente de Deus, a mente elevada de Cristo, mas às vezes não estamos tendo. Nós queremos viver a palavra de Deus, mas às vezes a carne está tentando operar na nossa vida. Deus, Ele tem algo diferente para você. Se eu terminasse a mensagem aqui, ou se o apóstolo Paulo parasse por aí, aí você ia falar, agora o que me sobrou? A luta. É a palavra de Deus, que é santa, pura, justa, maravilhosa, e eu, que não consigo cumprir. Mas o apóstolo Paulo não para por aí, ele continua. O apóstolo Paulo, ele dentro dessa luta, ele fica desesperado a ponto de falar, desventurado o homem que eu sou. Romanos 7, 18 diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Irmão, seja sincero comigo, você tem o desejo de orar uma hora por dia, todo dia, duas horas, três horas, você tem esse desejo dentro de você? Mas você faz todo dia isso? Você não tem o desejo de ler a palavra, a Bíblia, uma hora, duas horas? Você começa o ano e fala, eu vou ler a Bíblia inteira em 6 meses. Eu vou ler o Novo Testamento em 3 meses. É assim, não é esse não é o seu desejo? Eu quero me debruçar sobre a palavra, eu quero ler mais da palavra. Pergunta, aonde você está na leitura bíblica? Nesse ano? Eu defini que eu vou ler, e eu estou aí, estou lendo. Eu estou fazendo algo diferente, né? Eu estou ouvindo a palavra lendo. Então, abaixei a Bíblia, ok? Abaixei a Bíblia com a voz do Edson Tawil, que é se você quiser depois a gente dá, é uma voz muito legal, de graça, irmão, de graça. E aí eu ouço a palavra e lendo, e vou anotando, porque eu estou usando a minha audição, eu estou usando a minha visão, e eu estou ali anotando, eu estou tentando ter o máximo de foco e atenção. Eu quero passar pela Bíblia toda. E uma dica, comece pelo Novo Testamento, aleluia. Então, vamos embora, vamos ler a palavra de Deus. E aí eu falo para você, eu queria estar muito mais à frente, muito mais avançado. Mas eu falo, rapaz do céu, esse negócio está demorando dentro daquilo que eu planejei. Eu gostaria que fosse mais rápido. Eu falei, todas as manhãs, eu vou estar aqui, vou ouvindo a palavra, orando, buscando. Vou separar um momento à tarde e vou separar um momento à noite. Pastor, você está conseguindo fazer isso todos os dias? Todo dia eu estou lendo a palavra, mas não dentro daquilo que eu gostaria, não dentro daquilo que eu planejei. O meu dia, às vezes, corre demais, às vezes as coisas acontecem fora do que eu planejei. Aí chego aqui agora para falar para você e falo, meu Deus do céu, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso orar mais, eu preciso ser um esposo melhor para minha esposa, diga amém, aleluia. Eu preciso ser um pastor melhor, E eu falo, tem tanta coisa que eu gostaria de ser, fazer, que eu vejo que é a palavra de Deus, mas infelizmente eu não consigo. Romanos 7, 20 diz assim: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Diga misericórdia. Existem pessoas que estão aqui me ouvindo falar e falam: pastor, o senhor está falando aí, eu falei que eu nunca mais ia tomar um porre. Pastor, essa semana eu tomei além do que devia. Pastor, o senhor está falando aí, e eu tinha definido que esse ano eu não ia brigar com a minha esposa. Já briguei. Pastor, o senhor tinha tá falando aí, eu falei que esse ano eu não vou tomar nenhuma multa, porque eu vou bem devagarinho, bem na manhã. Já tomei, pastor. Então talvez você definiu coisas, você planejou coisas, e você fala: pastor, eu já errei, já briguei de novo, já falei besteira de novo, já estou com problema de novo, falei que não ia estourar meu cartão de crédito, pastor, já estourei em janeiro. Diga misericórdia. Tudo isso é o quê? O pecado, a carne, algo que está regendo sua vida, algo que você não está conseguindo ter o controle. Então são coisas que você não gostaria de fazer, mas você tem feito. Presta atenção, cuidado. Eu aprendi, com os anos de caminhada, que as pessoas que são mais legalistas, mais cheias de lei, são as pessoas que cometem os pecados mais terríveis ocultos. Por quê? Quando você tenta viver a lei na sua força, no seu braço, eu vou dar uma dica para você: você não vai conseguir. Então desiste logo, porque nós vamos para o terceiro ponto. Esse tempo agora está acontecendo, né, uma igreja muito grande, uma denominação muito grande, alguns problemas, algumas dificuldades da televisão e tudo mais. E aí eu fiquei escandalizado com a irmã que está escandalizada com as coisas que ela está fazendo. Falei: meu Deus do céu, poderia acontecer qualquer um de nós, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas essa irmã, que é uma irmã que tem uma história longa de caminhada, uma herança familiar de uma igreja muito grande, ela sempre pregou lei. Mulher só pode usar saia, não pode usar calça, senão você vai para o inferno, você vai queimar no inferno porque você usa calça. Não pode pôr brinco, não pode maquiar, não pode raspar as axilas, as pernas têm que ser peludas também, as mulheres, e tem toda uma lei que tem que fazer uma coisa, tem que viver. Aí não é nem a lei da palavra de Deus, já é a lei que colocaram, impuseram, uma outra coisa. Mas sempre foi muito duro, excluindo pessoas, tirando pessoas, arrancando do ministério, porque a irmã raspou a perna, está fora. Porque você cortou as pontinhas do cabelo, não serve, está em pecado. E aí, irmão, vazou uns áudios dela, faz pouco tempo. Eu não sei se ela é solteira ou se é casada, mas eu sei que ela estava conversando com um homem casado. E eu comecei a ouvir parte de um áudio, falei: misericórdia. O palavreado que falava de sensualidade, de sexo, as coisas que só se ouvem em pornografia, estava saindo da boca dela. Agora você imagina aquela irmãzinha que está 40 anos sem raspar a perna porque ela não deixava. Eu falo: meu Deus. Falei: se eu fosse membro de uma igreja dessa, eu não sei o que eu faria da minha vida. Mas sabe, essa é a lei do homem, não é disso que eu estou falando. Esses aí foram muito além. Agora vamos falar da lei da palavra de Deus. Irmão, nós não vamos conseguir cumprir toda a palavra. Nós não vamos conseguir cumprir toda a lei. O nosso sentimento é: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O apóstolo Paulo não parou no Romanos 7, ele avançou para Romanos 8. E Romanos 8 diz assim: porquanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Pois a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, a lei do nosso ser, libertou-me da lei do pecado da morte. Nós fomos livres da lei do pecado da morte. Por quê? Porque nós estamos debaixo da lei do Espírito que gera vida. Pastor, quando isso aconteceu? Quando você nasceu de novo. Quando Jesus entrou na sua vida. Jesus, ele é a graça encarnada. Ele veio para ser o padrão, ele veio para ser o modelo, a graça encarnada. Mas presta atenção, em Pentecostes, Jesus, ele antes do Pentecostes, ele estava falando ali para os discípulos: eu tenho que ir, eu tenho que deixar vocês. E os discípulos: não, não deixa a gente não. O Jesus, o Senhor, queremos ver os milagres, queremos continuar caminhando com o Senhor. O Senhor tem as palavras de vida eterna, não vá. Aí Jesus fala: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Então eu preciso ir para enviar o Consolador. E Jesus foi. Ele morreu, o terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus. Mas no Pentecostes, os discípulos estavam se sentindo órfãos, abandonados, deixados. E agora o que nós vamos fazer da nossa vida? Mas em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E aí, o Espírito de Deus tabernaculou em nós. Ele veio habitar dentro de nós. Hoje nós somos a morada de Deus. A palavra de Deus, que é Cristo, que é o Espírito, veio habitar dentro de mim, de você. Então hoje a palavra de Deus habita dentro de nós. Hoje nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos amalgamados com o Espírito Santo de Deus. Irmão, não dá para saber o que é você, o que é o seu espírito, o que é a sua alma, o que é Deus. Nós fomos envolvidos por Deus. Nós não andamos mais na lei do pecado que gera morte. Nós andamos debaixo da lei do Espírito que gera vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Romanos 8, 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Você está dominado pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo. Você está tomado pelo Espírito de Deus, você não está tomado pela carne. Hoje o Espírito Santo de Deus, existe uma lei superior, é o que eu acabei de falar para você. Eu tenho a lei da gravidade, mas como que eu venço a lei da gravidade? A lei da propulsão permite que um avião possa voar, um helicóptero possa voar. Você, através da lei do Espírito que gera vida, do Espírito Santo que habita dentro de você, você não é mais como o mundo é, como não crente é. Você agora ganhou asas espirituais e você pode voar nas asas do Espírito. Então um crente regenerado, salvo, ele não vai andar na lei do pecado que gera morte. Irmão, você está estragado para esse mundo. Você está estragado do pecado. Você não tem como mais viver a vida que você vivia antes. Já era. A velha Tati morreu. O velho Nivaldo morreu. Você morreu. Você tem uma nova vida. Morreu, acabou. Não tem mais jeito. As pessoas não entendem o que aconteceu na sua vida. Nem nós, de fato, não entendemos tudo o que aconteceu. O fato é, nós ganhamos asas. Nós ganhamos uma turbina, muito mais do que isso, nós ganhamos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Agora nós pensamos coisas elevadas, nós desejamos coisas elevadas, nós desejamos buscar a Deus, e não só desejamos, nós podemos. O pecado da nossa vida é um acidente, acontece, mas aquele que está cheio do Espírito, aquele que está debaixo da lei do Espírito que gera vida, a pessoa peca. Falei demais. Aí já se arrepende. Falou: meu Deus, me perdoa, falei demais. Vai lá e conserta com o irmão. Ou conserta diante de Deus. Não consegue mais viver como via antes. Aquele que roubava, não roube mais, não rouba. Pegou. Falou: meu Deus, eu levava embora. O negócio da empresa. Vendia, ganhava dinheiro. Mas agora, peguei. O que eu faço com isso agora? Meu Deus, como que eu devolvo lá na empresa? Irmão, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que tinha a língua muito grande, falava mal das pessoas, não fala mais. Porque quando você vai fazer, praticar o pecado, isso na verdade te entristece, entristece o Espírito Santo de Deus, quebra a sua comunhão com Deus, e nós queremos andar na palavra de Deus. Eu lembro aqui da história de um homem, que ele tinha dois cachorros, e ele andava pelas cidades com esses dois cachorros, e ele colocava esses cachorros para correr, era uma competição. E aí um dia ele chegava na cidade, ele falava: ó, tem o cachorro preto e o cachorro branco, escolhe um, você vai apostar, no outro dia vai ser a corrida, nós vamos divulgar e tal. E aí o pessoal da cidade apostava no cachorro, seja preto ou branco, investiram no branco, vai ser o branco. E cada um colocava ali o seu dinheiro da aposta, ele colocava o dinheiro da aposta ali, e no outro dia até a corrida, a cidade parava para ver qual cachorro ia ganhar. E o pessoal apostou da cidade, apostou no branco, e quem ganhou foi o preto. E aí, depois de algumas semanas, era marcada uma nova corrida naquela cidade ou em outra cidade. E aí ele falou, não, o preto é mais rápido, o preto é mais forte, o preto é mais ligeiro. E aí eles falavam, não, agora a gente vai apostar no preto. E aí tinha corrida, quem ganhava era o branco. Resumindo, o homem nunca perdia nenhuma aposta. E aí um dia alguém falou, cara, estou observando, já fui para outras cidades, eu vejo, cara, que você nunca perde. Você leva o dinheiro de todo mundo. O cachorro que a cidade escolhe, as pessoas escolhem, os apostadores escolhem, sempre perde. Por quê? Ele falou o seguinte, eu vou contar só para você, mas não conta para ninguém. O meu cachorro, o que eu apostei, esse eu cuido dele, eu alimento ele. Ele vai dormir bem, ele vai comer bem, eu vou preparar, eu vou alimentar ele. O outro vai ficar sem alimentação, sem água, eu não alimento ele. Ele vai estar fraco no dia da corrida. Pergunta para você, quem vai vencer? O espírito ou a carne? Você decide quem você vai alimentar. Aonde você vai investir o seu tempo? Netflix? Filmes? Séries? Você vai investir aonde? Aonde você vai investir a maior parte do seu tempo? Na palavra, na unção? Você está aqui, irmão. Você está recebendo uma porção da palavra de Deus. Presta atenção. Essa porção é o que você precisa para esses dias. Para essa semana. Para a sua vida. Quantos anos você está servindo ao Senhor? Cultuando. Fala aí, aleluia. Você não lembra o que você comeu em todos esses anos. Talvez você não lembre nem do que eu preguei domingo passado. Se eu perguntar o tema aqui, você nem sabe. Não vou fazer isso, não vou passar essa vexame, vergonha, nem você. Mas sabe, às vezes você não sabe o que você comeu no domingo passado, retrasado, na segunda-feira passada, você não lembra. Mas sabe, essa comida é o que te trouxe até aqui. Você comeu, foi alimentado, metabolizou, e hoje você é parte do que você é, porque você comeu, você está aqui, você está comendo da palavra de Deus, você está sendo suprido, você está sendo alimentado, e amanhã, sabe o que vai acontecer? Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fome você tem, mais desejo de comer você tem. Quem está com fome aí? Aleluia. Chega em casa, compra uma pizza, aí você come aquela pizza maravilhosa, uma doce, uma salgada, né? E aí você comeu. Quando você come a comida física, passa a fome. Se você é uma pessoa normal, você come e aí a fome passa. Ok? Alguns passam com 2 pedaços, outros passam com 3 pedaços e por aí vai. Mas quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fome de coisas espirituais você tem. Quanto mais perto do braseiro, você foi feito para ser um ministro labareda de fogo. Quanto mais perto do braseiro, quanto mais você congrega, busca a Deus, mais você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, quarta-feira você não pode faltar. Estaremos aqui juntos. Por isso, você também não pode faltar nessa conferência. Diga glória a Deus. Existem, então, algumas operações, 4 operações do Espírito, que acontecem imediatamente quando nós nos convertemos. Primeira operação, o Espírito de vida imputa os benefícios da morte de Cristo. Começando pela justificação. Romanos 8:1 diz assim: porquanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, você estava debaixo de condenação, de morte. Você estava indo a passos largos para o inferno. Mas agora você foi justificado. Todo escrito de dívida que havia contra você foi rasgado, você foi justificado. Aleluia! Quando você foi salvo, você foi regenerado, você foi transformado, você foi justificado. O diabo fala, você é isso. E ele tenta trazer a listinha dos seus pecados passados, aquilo que você está vivendo, cometendo, o diabo tenta apresentar diante de você, mas sabe, fala para o diabo, já não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida, eu fui justificado por Cristo Jesus, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu não tenho mais nada a ver com pecado, eu sou justificado. Às vezes nós vemos pessoas orando, eu sei que tem a parte do arrependimento, é importante, você tem que se arrepender dos seus pecados, mas você não é aquilo que você faz. Você pecou, você não é aquele pecado. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E Deus, ele não se agrada quando você começa a dizer o que você faz. Ah, eu sou um burro. Ah, eu sou um ignorante. E aí você começa lá a falar para Deus, ou falar para as pessoas, e chega uma hora que você acha que você é, você tem a certeza que você é aquilo que você faz. Mas você não é o que você faz, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Quando você entende isso, que eu sou justificado, independente do que eu faço, eu fui justificado. Eu fui comprado, eu tenho um dono. Eu não sou aquele que cometeu esse pecado. Eu sou alguém cheio do Espírito, eu sou um filho amado de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Eu cometi um erro, um pecado, a carne nesse momento venceu sobre a minha vida, mas eu tenho a vitória nas minhas mãos. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Às vezes, irmão, você vai pecar. Você vai errar, você vai tratar seu cônjuge de forma errada. Jovem, você vai ver o que não é para ver. Você vai ter uma conversinha com a moça, com um rapaz que não devia ter. Às vezes você vai avançar o farol vermelho, você vai falhar, você vai errar, você vai pecar. Aí você pode dizer, ah, eu não sou crente coisa nenhuma, crente meia boca, nem vale a pena servir a Deus, vou abandonar a igreja, vou abandonar a célula, porque nada está dando certo na minha vida. E você começa a olhar para a sua vida, para o relatório, para aquilo que está acontecendo, e fala, eu sou isso. Não, você não é isso. Você é filho amado de Deus. De modo que já não há mais condenação sobre a sua vida. A lei do pecado e da morte não tem mais poder de operar sobre você. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito. Não é por aquilo que você vai fazer. Ah, eu orei, segunda-feira eu vim aqui, o pastor falou, eu orei. Nossa, estou saindo do prédio da Ibave Kids, né? Um homem mais justo. Não, não tem como você ser mais justo. Você já foi comprado e justificado pelo sangue do Cordeiro. Você pode sair mais cheio do Espírito, você pode receber uma revelação maior. Então, essas coisas podem acontecer, mas em Cristo Jesus, a sua posição não muda. Diga glória a Deus. Na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, no original é papai, paizinho. Então você agora é filho de Deus. Você foi justificado. Deus podia, irmão, simplesmente, através do sangue de Jesus, me lavar, te lavar, e agora nós somos justificados, pronto. Mas Ele foi além. Nós somos agora justificados. Nós somos agora filhos de Deus. E nós não podemos, e aqui nós vemos, né? Não chamamos apenas Deus de pai, mas de papai, paizinho. Então você pode olhar para Deus e Ele é o seu pai. Esse Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Maravilhoso servir esse Deus. Às vezes nós erramos, nós falhamos, mas eu quero dizer para você, você foi justificado. Você errou, você falhou, calma. Deus, Ele está na sua vida. Já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Para mim te dar um exemplo, irmão, digamos que você estivesse dirigindo o seu carro e você batesse o seu carro em outro carro. Aí você bateu. Pum. Aí quando você coloca a mão na cabeça e fala, nossa, bati. Como é que eu vou pagar esse carro? Aí você levanta assim para ver, é uma Ferrari vermelha, que vale R$7.138.740. Você fala, meu Deus, e eu não tenho seguro. 7 milhões, e seu seguro você pode ter que não vai cobrir. 7 milhões não cobre, irmão. Falei, agora, como é que eu faço? E aí você desce do carro, vai conversar com o cara, o cara fala para você, sabe, quem bate na traseira é que paga. É. Você estava desatento. É. Talvez estava no celular também. Ou estava brigando com a esposa bem na hora. Sei lá, olhando para outro lugar, fazendo alguma coisa. Irmão, a culpa, fala para a pessoa que está falando, a culpa é toda sua. E aí o cara fala para você. É. Seu carro é um carrinho. E você bateu num carro de R$7.138.740. Ele falou, eu tenho uma má notícia para você. Esse carro é muito caro. E pelo que eu olhei para você, você não tem condições de pagar. Mas ele fala para você, mas eu tenho uma outra notícia para você. Esse carro é um carro velho, 2012, que eu estou exatamente nesse momento indo buscar um outro carro. Eu estou indo buscar, você interrompeu a minha ida, eu estou indo buscar um Rolls Royce de 28 mil dólares, 28 milhões de dólares, na verdade, 142.774 milhões. Eu quero dizer para você, esse carro você não vai precisar pagar. E além disso, eu ia comprar um Rolls Royce para mim, porque esse carro, essa Ferrari tá muito velha para mim já, não quero mais ela. Eu vou comprar um para mim, e porque você bateu no meu carro, eu vou comprar um para você também. Aí você fala, pastor. Eu falo, irmão, o que isso tem a ver comigo? Irmão, isso é o que aconteceu com a gente. Esse é o pecado. Essa é a encrenca que nós entramos. Nós não temos como pagar, não tem como resolver. Aí quando nós olhamos, miserável homem que eu sou, o que eu fiz na minha vida? Aí quando nós abrimos o olho, a gente está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a lei de Deus, a palavra de Deus, que é santa, que é pura, que é justa. Aí você fala, ai meu Deus, olha a minha situação, a minha vida acabou. Aí o Senhor Jesus fala, não acabou não, eu tenho algo poderoso. Eu já te justifiquei, eu já te comprei, eu já te lavei, eu estou te dando a vida eterna. Você vai viver algo extraordinário. Então, irmão, Deus tem algo poderoso para você viver. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você bater na Ferrari, irmão, olha para a graça de Deus. Quando você bater na Ferrari, olha para a bondade de Deus. Você já foi comprado, você já foi justificado, o seu pecado já está pago, irmão, já está pago, isso que você fez, você cometeu, já está pago. E aí quando você olha o tamanho do amor, quando você olha a extravagância daquilo que Deus fez por você, você fala, Deus me ama muito. Aquilo que era para se transformar uma tragédia na minha vida, se transformou numa grande bênção. Olha o que aconteceu comigo com você. Segunda operação: o Espírito de vida vem fazer morada em nós. Se na primeira operação do Espírito, ele imputa a justiça de Cristo em nós, nesse primeiro ponto, aquilo que era de mal, de ruim, de pecado, de tragédia, tudo que havia de mal em mim, foi lançado em Cristo na cruz do Calvário, tudo que era dele foi passado para mim. O segundo ponto é o seguinte: ele poderia ter parado por aí, mas não, ele além de nos comprar, nos resgatar, nos justificar, ele veio habitar dentro de nós. Romanos 8, 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo. Aonde o Espírito de Deus habita? Em mim. Fala para o professor que está do seu lado. O Espírito habita em você. O Espírito habita em nós. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: mas temos esse tesouro, o Espírito, em vaso de barro, somos nós, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de vós. Eu sou o miserável homem, mas eu tenho o poder do Espírito. Eu sou um vaso de barro, que não tem muito valor, mas eu contenho um ouro depurado, eu tenho uma joia preciosa dentro de mim. Eu sou um vaso que não tinha valor, mas quando Deus veio habitar dentro de mim, eu tenho uma joia preciosa. Então você é alguém importante, não porque você é importante, é porque alguém veio habitar dentro de você. Você tem a vida eterna de Deus. Você contém a presença da glória de Deus. Os apóstolos não podiam entender aquilo que Jesus estava ali explicando, mas eu vou dizer para você, eu e você, nós podemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E esse Espírito, irmão, quer se manifestar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, você como pai, você como filho. O Espírito que habita em nós, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse Espírito que está dentro de nós, ele quer se manifestar nessa reunião. Amém. Irmão, eu tenho o Espírito, eu tenho a presença, a unção de Deus, você tem, ela tem, nós temos, nós estamos aqui reunidos, no final dessa reunião nós vamos orar, e sabe o que vai acontecer? O poder de Deus vai ser liberado. Eu oro todas as manhãs ali na Ibave Kids. Só de segunda-feira que normalmente eu oro na minha sala. Mas de terça a sexta eu oro na Ibave Kids. De segunda-feira eu estou lá na minha sala. Eu, meu sonzinho, e estou lá orando, buscando a Deus. Vou fazer minha hora de devocional. Estou ali orando. É muito bom, é muito gostoso, tem experiências maravilhosas. Na Ibave Kids também, estamos ali orando, buscando ao Senhor. Maravilhoso. Irmão, mas vou dizer para você, eu amo estar com a igreja. Eu amo estar na conferência. Por quê? Porque é o povo de Deus, é a família de Deus, são os salvos, regenerados, é o Espírito Santo de Deus se movendo no meio da igreja. Eu declaro que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, nesse lugar. Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Somos a casa de Deus, o templo, a habitação de Deus, e essa é a maior evidência que nós somos filhos de Deus. E terceira operação do Espírito, é o Espírito de vida que testifica que somos filhos de Deus. Verso 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito? 15 diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que te escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra adoção, às vezes, tem um significado para nós, brasileiros, né, para o português, um significado negativo, né? Alguém que não pertence, que foi trazido para dentro de uma família, eu não sou, mas estou lá, sou adotado, estou aqui, estou sendo, as pessoas, eu não faço parte, não tenho o mesmo DNA, eu posso até receber o mesmo nome, mas a minha história não é a mesma, mas não foi isso que Deus fez com você. Quando Deus te adotou, Ele fez de você co-igual a Ele. Se desse para fazer um exame de DNA espiritual, eu ia encontrar Jesus em você. O mesmo sangue, o mesmo DNA que está em Jesus, que está em Deus, é o mesmo que está dentro de você. Irmão, quando nós fomos arrebatados, encontrar com Jesus nos ares, quando nós fomos entrar nos portais da glória, participar das bodas do Cordeiro, eu creio que no céu deve ter portões, eu creio que lá deve ter anjos, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas eu vou dizer para você, deve ter uma forma de ter a seleção, quem entra, quem não entra, é só olhar para a minha cara e para a sua cara, e vai falar, você é filho de Deus, você tem a glória de Deus, você parece com Cristo, você é igual a Ele, mas pode ser que alguém fale, não, você desce as escadas, você subiu as escadas, você veio para o lugar errado, diga misericórdia. Então, você não vai precisar apresentar sua carteirinha de membro da Igreja Batista Água Viva, você não vai precisar apresentar a sua carteirinha pastoral, o pastor não vai ter que subir com a lista de dizimista lá para ver o que vai fazer ou não vai fazer. Eu vou dizer para você, o Senhor vai olhar para você com os olhos como chamas de fogo, e Deus quer fogo, você é fogo, você pertence, você é da mesma família. Diga glória a Deus. Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem esse testificar dentro de você? Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus. Efésios 1,5 diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe por que você foi salvo? Porque foi a vontade de Deus. Deus, Ele desejou, Deus, Ele planejou, é a vontade de Deus, você está aqui porque essa é a vontade de Deus. É bom demais, irmão? Deus, Ele planejou, Deus, Ele me amou tanto que Ele me separou, e hoje eu posso viver a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Então eu e você podemos viver essa vida abundante. Quem é inimigo da lei de Deus não pode viver aquilo que Deus tem para eles. As pessoas que não foram regeneradas, elas não vão ter a vontade de servir a Deus, de viver a lei de Deus. Irmão, as pessoas que estão lá fora não estão em crise, não. Puxa, não consigo viver a palavra de Deus. Puxa, não, eu estou aqui em casa e o pessoal está lá na igreja servindo o Senhor. Ah, puxa, esse ano o mundo não tem essa crise, não. Você não tinha essa crise. Antes de Jesus, você não tinha nenhuma crise. Você vivia a sua vida carnal, cheio de pecado. Você estava lá no mundo, no lamaçal, o porquinho está na lama, o porquinho está rolando lá e está feliz da vida, mas você deixou de ser o porquinho, eu também, desculpa aí a forma, estou fazendo ilustração, Mas eu deixei de ser o porquinho, agora sou ovelha de Jesus. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha natureza. Eu não tenho mais natureza de porco, eu tenho natureza de cordeiro de Deus. Eu sou ovelha, eu pertenço a Ele. Ele me trouxe aqui para me ver no meio de pastos verdejantes. Hoje eu vejo as pessoas na lama, eu falo, oh meu Deus, por que essas pessoas estão na lama? Que terrível. Tem ruas aqui na cidade, né? Que é a lama do pecado. Aí você olha os barzinhos cheios, as pessoas tomando cerveja, as pessoas se embriagando, as pessoas fumando ali a sua maconha, a sua cocaína, usando a sua droga. E você vê as pessoas na lama e fala, que vida terrível que essas pessoas estão vivendo. E aí você olha e você pode dizer, puxa, eu vim desse lugar. Eu saí desse lugar. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Uma vez uma mulher, ela chegou até um homem e disse para ele o seguinte, foi para Spurgeon, né? Mais ou menos isso. Ele olhou para ele e falou para ele o seguinte, meu, que terrível vida você vive. Você é pastor, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada do que eu faço. E Spurgeon deu uma resposta mais ou menos assim para ela. Não é que eu não posso fazer. A diferença entre eu e você é que você deseja fazer e você faz. Mas eu não tenho esse desejo. Deus mudou a minha vida. Aleluia. Eu não tenho nada com o pecado. Eu não tenho nada com esse mundo. Eu não tenho os desejos de viver o que o mundo vive. Eu tenho os desejos de viver aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho o desejo de ler mais a palavra de Deus. Eu tenho o desejo de ter novas experiências espirituais. Eu tenho o desejo de ouvir mais a palavra de Deus. Eu tenho o desejo de ganhar muito dinheiro para abençoar a obra de Deus. Eu tenho desejos. Desejos são assim. Não é. Tem coisa que eu quero para mim, irmão. Tem coisa que eu quero para minha família. Tem coisa que eu quero para meus amigos. Mas tem coisa que eu quero para abençoar o reino de Deus. Quando que você ia ser dizimista, ofertante, contribuinte? Deus mudou a sua natureza. Deus mudou o nosso coração. E quarta e última operação. O espírito de vida que te capacita a mortificar os desejos da carne. Romanos 8, 12 diz assim. Porquanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Hoje você tem poder para matar a carne. Na verdade, não é você que vai matar. Cristo já matou. Irmão, tudo em Deus é através da fé. Tudo já aconteceu na sua vida. Você hoje pode se apropriar. E hoje você pode viver uma vida que você nunca viveu. Hoje você pode ter uma intimidade que você nunca teve. Hoje você pode começar a ler a palavra, buscar o Senhor como você nunca leu. Hoje você pode subir um nível de fé que você nunca experimentou na sua vida. O poder já está dentro de você. Você já está autorizado a prosperar. Você já está autorizado a crescer, avançar, ganhar sua família para Jesus. Hoje você já está autorizado a impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Hoje você já está autorizado a abrir a sua boca e abençoar a vida de pessoas. Antes da conversão, irmão, nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos livres para viver a vida abundante que Deus tem para nós. Infelizmente, muitos crentes vivem um cristianismo raquítico, um sub-cristianismo, um cristianismo de domingo, de culto, de templo, de prédio. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida abundante para você em todas as áreas, em todas as áreas. Você não vai viver uma vida derrotada financeiramente. Deus, Ele tem para você vitória na sua vida financeira. Você não vai viver uma tragédia no seu casamento. Deus tem para você um casamento abençoado. Você não vai viver uma vida profissional medíocre. Deus tem algo para você em todas as áreas da sua vida. Você não vai viver ali rodeando o pecado, a lama. Não! Deus mudou a sua natureza. Você é um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher. Você pode viver algo importante, especial em Deus. Você está autorizado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já tem a vitória nas suas mãos. O que você precisa, irmão, hoje? O que você precisa? O que você gostaria de receber? Deus, Ele está te entregando hoje através da fé. Deus está entregando hoje para você e dizendo para você, você já está autorizado. Você não precisa mais viver pecando. Você não precisa mais viver debaixo de tentação. Você não precisa mais viver caminhando para a morte. Você não precisa mais viver, sabe, debaixo de derrota. Você hoje pode levantar a sua cabeça e viver algo maravilhoso. Pastor, mas eu tenho umas lutas dentro de mim. Não posso nem ver uma mulher que eu sou tentado. Pastor, não posso ver dinheiro. Eu olho para o carro do meu vizinho, tenho inveja. Eu olho para aquilo, pastor. Eu vou dizer para você, você é uma nova criatura. A lei do pecado, da morte, não tem mais poder sobre a sua vida. Se você não está alimentando o seu espírito, se você não está triunfando, mas vivendo uma vida espiritual de vitória, hoje você pode, no Senhor, tomar uma posição. Efésios 1:4, já vou finalizar, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você não é perfeito, você não vai buscar a perfeição. Você não tem a perfeição, você nunca vai ser perfeito. Mas em Cristo Jesus, você pode viver todas as coisas. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você é cheio do Espírito, irmão. O Espírito de Deus vai se mover na sua vida. Você é cheio do Espírito, você não vai falar qualquer coisa. Você é cheio do Espírito, você não vai ver qualquer coisa. Você é cheio do Espírito, você não vai em qualquer lugar. Você é cheio do Espírito, muda o seu casamento, muda a sua vida financeira, muda tudo. Tudo muda quando nós somos cheios do Espírito. Hoje nós podemos tomar uma decisão: eu vou viver uma vida cheia do Espírito. Quero convidar você a se colocar de pé agora.